Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 9 de junho de 2022. Tem início agora a 35ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Em nosso site, você fica por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa Casa Legislativa, assim como, nas nossas redes sociais. Lá no nosso site tem uma matéria lembrando que amanhã, dia 10 de junho, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Câmara Municipal de Divinópolis realizará audiência pública para discutir a LDO, a Lei Orçamentária, para 2023. Essa reunião vai acontecer amanhã e todas as informações já estão no nosso site e nas nossas redes sociais. Acesse lá e fique por dentro. Na tribuna livre de hoje, para o uso da tribuna, Jomar Teodoro falará sobre a medida provisória 1116, de 4 de maio de 2022, que é o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens. Na ordem do dia, constam dois projetos, um de autoria do vereador Rodson do Zé Milton e também um de autoria do vereador presidente da casa, Eduardo Print Júnior. Essa reunião está sendo transmitida pela TV Câmara, na TV Candidez, no canal 13 e também no YouTube e Facebook da Câmara Municipal de Divinópolis. Desejo uma ótima tarde de trabalho para os senhores vereadores, uma ótima tarde para todos vocês que estão aqui no nosso plenário cheio hoje com os alunos e também toda a população aqui lá do GEC, né, que trabalha no GEC. Sejam sempre bem-vindos. E agora eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior, para a abertura oficial dessa reunião. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 9 de junho de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 35ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Eduardo Azevedo, que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Também solicito do vereador Israel da Farmácia, que faça uma leitura de um artigo da Constituição Federal.
Ei. O rei Davi eternizou em Salmos, capítulo 101, versículo 6, o seguinte: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá.
Constituição da República Federativa do Brasil. Da saúde. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, e o acesso universal e qualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo, também Israel da Farmácia, pelas leituras dessa tarde. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Sr. Secretário Zebra, solicito que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nessa data de hoje, o senhor Jomar Teodoro Gontijo. O tema, verdadeiros impactos na legislação da aprendizagem. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CM91-2022, altera a Lei número 3.035, de 21 de novembro de 1991, que regulamenta a instalação e funcionamento de bancos de jornais e revistas no município de Divinópolis. Autoria, vereador Diego Espino. Segundo, projeto de Lei número CM92-2022, dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis situados na rua Lúcia Nunes, quadra número 139, zona 4, entre as ruas Antônio Benjamin dos Santos e rua José Henrique de Araújo, no bairro residencial Valqui Rezende Costa. Autoria, vereador Caboja. Ofício Segov, número 857-2022. Assunto, responde indicações. Indicações de número 688, 689, 712, 713, 714, 715, 2022, vereador Zé Braz. Indicação de número, indicações de número 533, 575, 576, 577, 578, 581, 2022, vereador Flávio Marra. Indicações de número 674, 717, 718, 719, 720, 743, 2022, vereadora Lohana França. Ofício Segov número 856-2022. Assunto, responde indicações. Indicações de número 741-2022, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 574, vereador Edson Souza. Indicação de número 668-2022, vereador Rodson José Milton. Indicação de número 728-2022, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 729-2022, vereador Roger Viegas. Indicações de número 709, 710, 711, 2022, vereador Diego Espino. Indicação de número 740, 2022, vereador Hilton de Aguiar. Indicações de número 733, 734, 2022, vereador Ney Burger. Indicações de número 605 e 606, 2022, vereador Wesley Jarbas. Ofício Segov número 862-2022, assunto, responde requerimentos. Requerimento de número 262-2022, vereadora Lohana França. Ofício Segov número 858-2022, assunto, responde requerimentos. Requerimento de número 273-2022, vereador Hilton de Aguiar. Ofício Cefaz número 134-2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Prince Júnior, dirigente presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, convite do primeiro Fórum de Gestão Fazendária. Excelentíssimo presidente, com os cordiais cumprimentos, sirvo do presente para convidá-lo ao primeiro Fórum de Gestão Fazendária do Centro-Oeste de Minas, a ser realizado no dia 13 de junho, às 9 horas, na sede administrativa do Sicoobi Divicred, antigo Yellow Hall. Com o evento, cuja organização se dá pela Secretaria Municipal de Fazenda de Divinópolis, desejamos fortalecer e aprofundar no debate em torno das finanças públicas municipais, desta vez a nível regional. Contaremos com a presença de duas referências na área. Primeiro é César Augusto Barbiero, atual secretário da Receita no município de Maricá, no Rio de Janeiro, e ex-superintendente da Secretaria da Receita Federal e ex-secretário de Fazenda do Rio de Janeiro e Niterói, que desenvolverá com o tema Esforço Fiscal dos Municípios, um desafio para os gestores. Em segundo momento, Luci Fátima de Assis Freitas tratará da temática Contabilidade Pública, os avanços necessários para os municípios. Ela foi contadora da Prefeitura de Belo Horizonte, é membro do Comitê Permanente de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, do Conselho Federal de Contabilidade e professor de pós-graduação e capacitação em finanças públicas e contabilidade aplicada ao setor público. Será um prazer contar com a vossa presença como representante da Câmara Municipal de Divinópolis, instituição representativa do povo da nossa querida cidade. Peço que estenda o convite a todos os ilustres vereadores e coloque a Secretaria Municipal de Fazenda à disposição de eventuais discussões de natureza tributária, contábil e fiscal. Atenciosamente, Gabriel José Vivas Pereira, secretário municipal de Fazenda. Ofício de Viprev, 675-2022. Excelentíssimo senhor presidente Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Encaminhamos a vossa senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados do Instituto de Previdência dos Servidores do município, referente a maio de 2022, para as providências de praxe. Atenciosamente, Agnaldo Henrique Ferreira Lages, superintendente. Sem mais, presidente.
Obrigado, senhor secretário. Gostaria de cumprimentar também aqui nessa tarde, presente no auditório da Câmara, os alunos da instituição, do GEEC, acompanhado dos professores Adriano Mauro dos Santos, Eliel Bahia, professoras Fernanda Mendes Toledo, Gislaine Roberta Pereira e também do Alessandro Batista Prazeres, coordenador de aprendizagem, e o Richard José Tavares, diretor social, e o Sr. Jomar, presidente do GEEC, do Grupo de Educação, Ética e Cidadania, acompanhando os trabalhos desta reunião nesta tarde. Solicito o novo secretário que faça as leituras, proposições, indicações, moções congratulatórias, requerimentos, moção de pesar, apoio e também de repúdio.
Indicação de número 677-2022. Que seja encaminhado ao senhor prefeito Gleison Gontijo Azevedo para que designe ao órgão competente do seu governo solicitação para realizar pintura estratigráfica e sinalização em toda a extensão da Avenida Autorama. Vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação de número 778-2022. Que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Gleison Gontijo Azevedo para que designe ao órgão competente do seu governo solicitação para possível implantação de ciclofaixa em toda a extensão da Avenida Autorama. Vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação de número 779-2022. Que seja encaminhado ao seu prefeito municipal para que designe ao órgão competente do seu governo solicitação para asfaltamento da rua Roselândia, entre as ruas Asa Delta e rua Márcio Francisco Gonçalves, no bairro Casa Nova. Vereadora Ana Paula do Quintino. Requerimento número 297-2022, que seja solicitado ao Sindicato Rural de Divinópolis a prestação de conta dos gastos da Divino Expo, constando as planilhas de gasto e valores de todos os gastos referentes ao dia 1º de junho, que contou com verba pública enviada através de emendas impositivas no valor de R$ 200 mil. Vereador Diego Espino. Indicação de número 772-2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja realizado um estudo de viabilidade de reabertura do Parque do Gafanhoto, a fim de que o município possa ter novamente o local para práticas sociais, esportivas e lazer, integrando ao meio ambiente. Vereador Edson Souza. Indicação número 773-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade do asfaltamento da Avenida Antônio Olímpio de Moraes entre a rua Serra do Cristal e rua Eldorado, no bairro São Sebastião. Vereador Edson Souza. Indicação número CN 774-2022. Solicitando ao Executivo Municipal que, através do Secretário Municipal de Operações e Serviços Urbanos, seja instalada uma lixeira na rua Manacás, número 280, bairro Belo Vale, próximo à igreja e escola do bairro. Vereador Edson Souza. Requerimento número 295-2022. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Senhor presidente, o vereador que o presidente subscreve nos termos regimentais requer de vossa excelência, depois de ouvido o soberano plenário, que seja encaminhado ao Executivo Municipal este requerimento solicitando da secretária de governo, sendo repassado a este gabinete as seguintes informações. A devida cópia dos contratos de aluguéis e relação detalhada do valor investido no novo centro de saúde do bairro Porto Velho, que será instalado na rua Tomé de Souza, número 2, e também na nova sede da Farmácia Central, localizado na Avenida do Contorno, 1065, no centro. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 768-2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Senhor presidente, o vereador que o presidente subscreve nos termos regimentais requer de vossa excelência, depois de ouvido o soberano plenário, que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Gleison Gontijo Azevedo, para que seja estudado junto à secretaria competente a possibilidade que seja feita capina e limpeza na rua Bom Sucesso, esquina com rua José da Paz, próximo ao ponto de ônibus no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 788-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade que seja feita vistoria e fiscalização devido ao acúmulo de lixo na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, próximo ao número 2140, esquina com rua Eldorado, no bairro Bom Pastor. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 615-2022. Solicitando do Executivo Municipal, através do Departamento Próprio, providencie a fiscalização e tome providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Antônio Costa Rangel, frente aos números 288 e 284, bairro Esplanada. Vereador Flávio Marra. Indicação de número CM 632-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, através de órgão próprio, providencie a solução adequada e eficiente para o problema causado pela rede de esgoto e rede pluvial, que formam consideráveis erosões na rua Monteiro Lobato, frente ao número 651, no bairro Bela Vista, impossibilitando, inclusive, o acesso ao imóvel do morador. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 674-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a poda de uma árvore na rua Itambucuri, próximo ao número 720, bairro Levindo Paula Pereira. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 721-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de implementar no município de Divinópolis uma política municipal de saúde integral de lésbicas, gays, transexuais, travestis, transexuais e de pessoas intersexo. Vereadora Lohana França. Indicação de número 722-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade do município se adequar aos ditames da Lei 13.186 de 2015, que institui a política de educação para o consumo sustentável, seja por meio da capacitação dos profissionais da educação para tratar do tema em sala de aula, seja por meio de promoção de campanha em prol do consumo sustentável em espaço nobre dos meios de comunicação de massa. Vereadora Lohana França. Indicação de número 747-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar limpeza com capina e roçada, retirada de entulho, lixo e mato, dos córregos que passam pelo município de Divinópolis. Vereadora Lohana França. Moção congratória número 65-2022. Moção concedida à Universidade José do Rosário Velano, Unifena, Divinópolis. Vereadora Lohana França. Indicação de número 725-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de instalar uma placa de sinalização PARE na rua Luiz Rabelo, no cruzamento com a Avenida do Aço, no bairro Interlagos. Vereador Zé Brás. Indicação de número 727-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, instalar cerca de 3 braços luminários de LED em postes já existentes na rua Gustavo Machado, no bairro Interlagos. Vereador Zé Brás. Indicação de número 789-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar operação tapa-buracos na rua Alzira Fonseca, no trecho entre as ruas Bolívia e Havana, no bairro Nações. Vereador Ney Burger. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Brás, pela leitura dessa tarde. Passando para a próxima parte dos trabalhos, gostaria de convidar o senhor Jomar Teodoro Gontijo para se dirigir à tribuna. O senhor Jomar Teodoro Gontijo, que irá falar sobre os impactos da legislação de aprendizagem, a Lei Federal do Jovem Aprendiz. Informa ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno desta Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que consta da descrição da tribuna livre. Terá direito a 10 minutos para se expressar. Ao sinal sonoro, faltará 30 segundos, peço para que faça as considerações finais. Seja bem-vindo, Jomar.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos à mesa diretora e aos senhores vereadores. Qual cumprimento seu presidente da Câmara, vereador Printe Júnior. Também cumprimento os presentes, né, os aprendizes do GEEC, a população, e cumprimento aqui o nosso diretor, Richard Tavares, diretor do Instituto de Desenvolvimento Humano e Assistência Social, o IDAS, e também a Jeane Oliveira, nossa pedagoga, que cuida tão carinhosamente de quase 500 aprendizes. E também os telespectadores que estão nos ouvindo agora pela TV Candidez, pelo YouTube e outras redes sociais. Amigos, gostaria de vir a essa Câmara fazer esse pronunciamento em outro momento. Mas o momento que estamos enfrentando é muito grave e pode representar o fim do Instituto de Aprendizagem no Brasil. Eu não sei se todos conhecem este instituto e as leis que o regem, mas ele está previsto na própria CLT, num artigo, o artigo 429, desde 1943. E a lei de aprendizagem, ela foi regularizada pela lei 10.097 do ano de 2000, pelo senhor presidente Fernando Henrique Cardoso. E de lá para cá, a lei só vem crescendo. O GEEC começou a atuar nessa lei em 2010, então já vão 13 anos de atuação. Hoje, o GEEC, só na cidade de Divinópolis e nas cidades vizinhas, nós temos mais de 600 aprendizes. E a aprendizagem, ao meu ver, é uma das leis, uma das melhores leis que o Brasil possui. Ela funciona mais ou menos assim. Empresas de grande porte, que são aquelas com lucro real ou lucro presumido, têm que contratar obrigatoriamente de 5 a 10% de seus funcionários em aprendizes. Então, por exemplo, uma empresa de 100 funcionários teria que contratar 5 aprendizes. Empresas do Simples podem contratar aprendizes, mas não estão obrigadas a contratar. Então, o que acontece? A aprendizagem, ela é um contrato de trabalho por tempo determinado, com no máximo 2 anos. Então, o aprendiz permanece na empresa por, de acordo com o curso, tem entidade que tem curso de 1 ano, o do GEEC, se não me engano, tem curso de 1 ano e de 23 meses. O aprendiz permanece durante aquele tempo, terminou aquele tempo, se a empresa quiser continuar com o aprendiz, ela contrata por prazo indeterminado, na lei comum. Se ela não quer, aquele aprendiz encerrou o contrato, vai embora, ela contrata outro para o lugar dela. É assim que funciona. Para vocês terem ideia, o GEEC, nesses 13 anos, aqui em Divinópolis, já possibilitou um emprego de mais de 5 mil aprendizes, né? E é a oportunidade do primeiro emprego. Outra vantagem, vereadores, é que a aprendizagem é a lei que permite o adolescente trabalhar a partir de 14 anos no contraturno escolar. Quem estuda de manhã trabalha à tarde, quem estuda à tarde trabalha de manhã. Então, muita gente fala, né, que o adolescente não pode trabalhar. Pode, pela lei de aprendizagem, né, porque sem ela é a partir dos 16 anos. Bom, resumindo, mês passado, o presidente da República lançou essa medida provisória, número 1116, que tem alguns artigos, que são os artigos 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, que, ao longo tempo, ela acaba com a aprendizagem. Como? Tem um artigo lá que fala o seguinte: aquele aprendiz que a empresa, depois do processo de aprendizagem, o contratar, ela não precisa contratar outro para pôr no lugar. Ele conta como aprendiz. Então, aquela empresa que eu falei que tem 5 aprendizes, se ela contrata os 5, ela não precisa contratar mais aprendiz, porque ela já cumpriu a cota dela. Então, ao longo prazo, isso significa o fim da aprendizagem no Brasil. Então, foi uma medida provisória, está no Congresso Nacional, e hoje, no Brasil inteiro, entidades de aprendizagem e outras instituições estão se unindo para que nossos deputados federais e senadores não aprovem essa medida provisória. ou pelo menos não aprovem esses artigos que versem sobre a aprendizagem. Então, o que nós estamos pedindo aos senhores vereadores é que se manifestem com seus deputados federais, com senadores, para que a gente faça um esforço no Brasil todo para que esses artigos não passem, tá? E nós estamos fazendo esse pedido em nome dos 600 aprendizes que hoje tem em Divinópolis, dos mais de, está escrito no papel distribuído, 45 mil aprendizes do estado de Minas Gerais e mais de 950 mil, ou quase 1 milhão de aprendizes do Brasil. Então, nós não podemos deixar que essa lei da aprendizagem ou que esse instituto de aprendizagem acabe no Brasil. Está acontecendo, nesse momento, manifestações em Belo Horizonte, aconteceram já no Rio de Janeiro, junto com o material que nós distribuímos para os vereadores, tem uma carta de renúncia coletiva de todos os auditores de aprendizagem dos estados do Brasil. Todos renunciaram juntos numa carta por conta dessa medida provisória. Então, eu gostaria, inclusive, que a Câmara depois pudesse votar uma moção de repúdio, né, a esses artigos que acabem com a aprendizagem. O meu tempo aqui é muito pequeno, não dá para mim debater todas as questões, todas as implicações desses artigos, mas eu me coloco à disposição para todos os vereadores, se quiserem ir lá no GEC para a gente debater, se quiserem que eu venha nos gabinetes para debater o assunto e conversar, mas eu queria que a Câmara Municipal de Divinópolis colocasse, né, e apresentassem para o Brasil inteiro a posição dela a respeito dessa medida provisória e a respeito desse tema. A aprendizagem, ao meu ver, não é uma lei perfeita, não é, ela poderia, inclusive, ser melhorada. Eu sempre lutei por uma aprendizagem que atendesse o adolescente mais carente, o adolescente que vai sair do abrigo, porque os abrigados, quando completam 18 anos, eles têm que sair do abrigo, então precisam de emprego. É uma lei que não dá cesta básica, mas ensina a pescar, né? Ensina a trabalhar. Muitos adolescentes e jovens começam com a carteira de trabalho como aprendiz, são empregados, chegam ao cargo máximo dentro da empresa através da aprendizagem. Então, é uma lei extraordinária, inclusive de assistência social, apesar de não ser, né, é uma lei de trabalho, e que nós não podemos deixar que a aprendizagem acabe no Brasil. A gente sabe que, olhando numa perspectiva financista, de curto prazo, o empresário pode até achar que é um peso ter um aprendiz na empresa dele. Mas não é verdade. Muitos empresários já chegaram a me agradecer porque conheceram o aprendiz, contrataram o aprendiz e hoje aprendiz são braços direito na empresa. Então é uma oportunidade do empresário adentrar uma pessoa nova, conhecer, formar essa pessoa. É uma lei extraordinária que nós não podemos deixar que ela acabe. Presidente, é só isso. Muito obrigado.
Obrigado, Jomar. Sugestão do vereador Zé Brás, nós iremos encaminhar as demandas aqui apresentadas aos deputados federais da nossa cidade e também da região. Passa a palavra livre para os vereadores a apresentação de relatórios finais de comissão. Não havendo relatórios finais, passa a palavra para os vereadores e seus pronunciamentos. Primeira vereadora, escrita vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, boa tarde, família GEC. Alguns anos atrás, eu trabalhei por um período curto nessa casa. E o nosso Flávio Ramos, por um lapso, ele marcou duas reuniões no mesmo horário. Então, tinha uma reunião no plenário, com jovens iguais a vocês e na outra sala que tinha outra. O que, que ele fez? Ele correu lá embaixo e falou assim, vem cá para você me salvar. E eu fiquei aqui com uma turma igual a de vocês. Foi um dos melhores momentos que eu vivi nessa casa aqui alguns anos atrás. E na oportunidade eu falei, eram alunos da Monsenhor Domingos. Na oportunidade eu falei para eles sobre cidadania. E na época eu achava que o assunto que eu ia abordar não ia fluir muito. Eu tive que sentar e deixar a palavra com eles. De tão bom que foi. Parabéns e muito obrigado por vocês estarem aqui. Jamar, você falou do Carlos Viana, tá? Do senador Carlos Viana. Hoje eu vou enviar uma mensagem e a cópia do que você mandou para ele logo mais à noite, tá? Eu queria falar sobre a medalha Candidece. Ontem, o Dr. Francisco me ligou à noite e pediu que eu transmitisse a todos vocês o seguinte recado. Que ele ficou muito grato por todos vocês irem até ele, por causa das limitações que agora ele tem na vida. Mas ele ficou muito feliz pela nossa indicação do nome dele. E eu queria aqui, realmente, de coração, vereador Ademir, agradecer ao senhor. Foi um momento, assim, ímpar. Às vezes as pessoas que estão lá fora podem achar estranho. Ah, mas um vereador homenagear outro? Não. Não é a primeira homenagem que eu recebo dessa casa pelo reconhecimento do nosso trabalho enquanto liderança comunitária. Em 2011, eu recebi como líder comunitário do vereador Edson Souza. Eu recebi o cidadão honorário do vereador Dr. Delano, mulher cidadã do falecido vereador Sargento Antônio Geraldo. E lá em 1995, pouquinho tempo que eu tinha chegado em Divinópolis, eu recebi do Jair Miguel Vilela e do Vanilson Souza Rocha. Uma delas foi, acho que os mais velhos vão lembrar, que a gente tinha o Diário do Poste, que era pregado na parede, e eu tinha uma coluna no Diário do Poste, né? E eu escrevi uma matéria falando sobre a real função do vereador. Essa matéria que eu escrevi no Diário do Poste me gerou uma moção honrosa dessa casa. Então é muito bom ser lembrada pela nossa história e a gente está aqui é para trabalhar mesmo. Vereador Ademir, muito obrigada. Gente, eu não sei se é só em Divinópolis que acontece essas coisas, não, mas tem acontecido cada coisa, e eu vou direcionar lá na MG050, porque parece brincadeira. Esse pessoal da Nascente das Gerais, eles precisam ser estudados pela NASA, porque não tem condição. Quem me acompanha nas redes sociais deve ter visto que eu fiz um vídeo que coloquei que eles colocaram o radar no lugar errado. Eles foram lá ontem, tiraram o radar do lugar errado e colocaram o radar agarradinho na polícia rodoviária. Quem que é doido aqui? Eu ou eles? Em sã consciência, gente, quem é que vai passar correndo na polícia rodoviária? Não é? Então, assim, eu já recebi um monte de mensagens desde ontem e hoje, durante o dia, as pessoas... Cedinho, porque eu acordo muito cedo, as pessoas sabem e começam a mandar... mensagem, principalmente o pessoal que tem que passar por aquela região. Bom, na hora que eu estava vindo trabalhar, que eu desci, eu vi que agora eles estão na entrada do Quintino e eles estão cortando o asfalto. Provavelmente, eles devem estar tentando instalar o segundo radar. Por que, que eu estou falando isso com vocês? Porque o prazo deles está vencendo. A reunião do dia 16 de fevereiro, desse ano, a qual eu fui com o deputado Cleitinho, ontem completou 112 dias. Então, eles têm só mais 8 dias para cumprirem o compromisso deles. E ontem, o pau quebrou lá na Assembleia. O pau caiu a foia. Porque a gente tem um deputado estadual que representa a gente, né? Que chama-se Cleitinho Azevedo. Então, teve uma audiência pública lá na Assembleia. Tá aqui, ó. Em audiência pública, Cleitinho aponta falhas e pressiona a concessionária, a Benascente das Gerais. Eu venho brigando e lutando com a Nascentes há mais de 20 anos. Mas agora, desde 2019, eu tenho um companheiro para brigar comigo, que é o Cleitinho. E nessa audiência pública aqui, ele convidou o Joselito para ir lá para a praça de pedágio com ele, para perguntar ao usuário se está satisfeito com o serviço. Caso vocês não saibam, o aumento do pedágio vai se dar no domingo. Acho que é no domingo mesmo, 12 ou 13. Mas isso, 12, né? Mas isso, gente, realmente está em contrato. É anual. Todo dia 12 de junho, esse presente para o Dia dos Namorados, né? Todo dia 12 de junho tem esse aumento. Mas aí, a gente para e pensa. A Nascente das Gerais usou no governo Aécio Neves, e eu avisei que eu ia começar a dar nome aos bois aqui. No governo Aécio Neves, a Nascente das Gerais caiu aqui, pegou a MG-050 para fazer de cobaia para ver se a tal da PPP ia dar certo. E não deu muito certo, não. Aliás, não está dando, porque não está fluindo. Então, quando eu vi o que aconteceu ontem, lá na audiência pública, e eu sei que o Cleitinho não deixou por mim, porque eu tenho todos os vídeos, inclusive o secretário do DR, ele fala de mim, porque foi feito um compromisso em 2019 que eles não cumpriram, que foi refeito agora em fevereiro, e a gente está aguardando. E não está descartada a possibilidade de fechar a rodovia, não, e eu já avisei que eu não tenho medo, porque eu não tenho rabo preso com vocês. Porque a minha história de luta está lá para todo mundo ver. E eu ainda vou falar mais nomes. Eu só citei o do Aécio. Ainda vem mais por aí. Vamos falar de coisa boa agora, gente. Deixa esse povo ruim de trabalho para lá. Essa semana, esse recado vai lá para a nossa região. Essa semana começou bem, porque a gente começou com uma limpeza geral no Quintino. O pessoal deve ter visto que passa no ônibus, deve ter visto que aquela área, na parte do meio do bairro, aonde era o campo antigamente, ela foi toda limpa e ali, em breve, será construída a nossa nova unidade de saúde. E a gente vem trabalhando para isso e a gente tem junto com a gente o deputado Cleitinho Azevedo nessa empreitada. E quem reparou também, quando entra do lado direito, a máquina já passou ali. As pessoas devem estar se perguntando assim, ué, o que vai acontecer aqui? Vocês lembram que eu falei que ia ter um calçadão ali? Pois é. Então, nós vamos ter um calçadão na rua principal do Quintino. E automaticamente, isso é junto, isso é Nascente andar com o serviço dela, né? Aquele buraco lá perto da COFEP, que a gente também fez um vídeo que denunciou que eles estão arrumando. Por quê? Serviço mal feito de drenagem. Por isso que desmoronou aquilo lá. Eles precisam terminar aquele serviço, porque ali vai ser feito um calçadão também. Porque as pessoas têm que andar com segurança. Elas não têm que andar no meio do carro. Então, vai vir um calçadão na MG-050, do lado de cá. Na hora que entrar no Quintino, vai ter outro que nós colocamos a nossa emenda impositiva para poder fazer. E vai ficar da hora. Porque, afinal de contas, a gente merece. O Ipanema merece, São Caetano merece, Divinópolis merece ter qualidade de vida. E é para isso que a gente está aqui para trabalhar. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Ana Paula. Convido o próximo vereador, escrito vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e cumprimentando esse guerreiro do GEC, o Jomar, que a gente tem a alegria de acompanhar por longos anos, né, nessa luta árdua dele aí, que a gente acompanha. E tem um ditado antigo que vai permanecer para sempre, né, Jomar? Muito ajuda quem não atrapalha. Este projeto, esse trabalho tinha que ser ampliado, aperfeiçoado, e não colocar mais dispositivo para estar atrapalhando quem só ajuda. Né? A gente vê que esses adolescentes são colocados, inseridos no mercado de trabalho, preparados, né? O trabalho de excelência que vocês fazem ali. Então, pode contar com esta casa, pode contar em especial com este vereador, que convive com vocês ali na região do Afonso Pena. Eu sei, sou testemunha do trabalho que vocês fazem e você pode contar comigo como parceiro nessa luta. Senhor presidente, queria estar falando nessa tarde sobre um problema que é de todos nós, que é a geração de lixo, e do poder público a maneira de estar colhendo e conduzindo os resíduos sólidos para o lugar adequado. Foi mudada a empresa de coleta de lixo, agora tem 12 caminhões, todavia ainda algumas coisas não foram atendidas, solicitação deste vereador, que nesse novo contrato da coleta de lixo, contemplasse a coleta seletiva, o leva-treco, que é uma questão que tem que ser, já é lei e não é cumprida, e também o processo de educação do horário, dia de se colocar o lixo, tem que ser trabalhado isso. E isso tem que ser passado para a empresa. A gente vê que alguns lugares já estão tentando organizar, trocando de noturno para diurno a coleta. A gente vê isso com bons olhos. Eu já sugeri também, já foi feito através de indicação, que a empresa fique responsável por organizar onde tem setores de polêmica. A gente está vendo uma sociedade um pouco nervosa, estressada. Então, até lixo está virando briga. Então, eu vejo que é obrigação da empresa estar harmonizando, fazendo trabalhos educativos, fazer um cadastro dessas lixeiras coletivas, onde precisa, onde tem que ser retirada. Então, a gente vai estar cobrando isso mais. E segunda-feira, já contactei agora lá na Censur com meu amigo Rodrigo, já está marcado para segunda-feira, às 14 horas, a reunião com a nova empresa, a Censura e esse vereador, para a gente estar pontuando algumas questões ali que tem que ser passada para a empresa. A empresa ter essa obrigação de estar fazendo esse trabalho. E a prefeitura ficar tão somente com a fiscalização, tendo em vista que quem recebe pela coleta de lixo é a empresa. Então, a prefeitura não pode estar fazendo o trabalho de educação, coordenação. Então, é trabalho da empresa, ela tem que ser cobrada. Então, a gente vai estabelecer normas, buscar junto à sociedade, à comunidade, normas para que a coleta de lixo seja melhor. A gente vê que a questão do leva-treco em especial, que é uma lei aprovada nesta casa, autor desse vereador, que essa questão de sofá, guarda-roupa, você vê vários objetos que o lixeiro não leva e fica na rua. E agora também chegou algumas reclamações que eles não estão levando papelão. Então o lixo está numa caixa de papelão, joga o lixo lá dentro do caminhão e a caixa fica de fora. Então vai gerando ali umas questões ali que tem que ser resolvida. Tem que ser resolvida porque Divinópolis não merece ficar uma cidade suja com a taxa de lixo alta do jeito que é paga. Sou presidente, reunião em BH. Amanhã, se Deus assim permitir, estarei indo à capital dos mineiros para duas reuniões. Uma na Arsai, para parar com essa novela de ficar cobrando da Copasa, sendo que a Arsai é que o órgão fiscalizador. Então, muito se cobra desta casa para a gente tomar atitudes quanto ao desmando da Copasa aqui em Divinópolis, mas tem que ficar claro que é a Arsai que é a responsável pela fiscalização. E aqui é muito mal feita. A gente não consegue entender como que um órgão de uma cidade fora, lá de Belo Horizonte, consegue fiscalizar aqui. Então, incomparável, é ilimitado o problema que está fazendo aqui em Divinópolis, a Copasa. Vários buracos, um mau atendimento, taxa de esgoto sem tratamento. Então, são várias irregularidades que o município não tem força pela lei de estar cobrando da Copasa e a Arsai. Então, eu vou lá estar cobrando esta visita técnica da Arsai em Divinópolis. E a gente vai estar buscando nesta casa uma reunião com o Ministério Público. Trazer a Arsai aqui nesta casa, juntamente com o Ministério Público, para afinar essa viola. Não tem condições do prejuízo que essa cidade está tendo com o desmando da Copasa. A Copasa, ela faz de conta que trabalha, agora virou distribuidora de placas, várias placas amarelas, várias placas amarelas distribuídas na cidade, como se resolvesse o problema. Então, amanhã estarei, se Deus quiser, lá em Belo Horizonte, para esta reunião. E também uma reunião no DR, já estive em contato com o Max, agora por telefone, sobre o problema gravíssimo que está para acontecer, já está acontecendo ali no trevão do bairro Icaraí, com eminência de parar as obras ali por falta de frente de trabalho. Hoje até estive lá na TV Candidez e falei sobre esse assunto. Foi terça-feira, nós tivemos uma reunião na Nascente das Gerais com a liderança comunitária, tanto do Lagoa do Mandariz, quanto do bairro Icaraí e também da ACID, para a gente organizar isso. É impossível conviver com o trânsito que está ali e resolver esse empecilho. O empecilho que está ali, que nós temos que, na Senda Gerais, tem que lançar o trânsito ali para a Estrada Oeste, desviando, para que ocorra a obra ali perto do Verona. Então a gente está amanhã, juntamente com o Max do DR, para dar um ponto final nesse problema. E a gente está com a comunidade ali, tem que realmente estar documentado as passagens de desnível e as passarelas. Sempre, todo projeto, o pedestre é deixado para o último plano. Todo projeto já deveria constar passagem de desnível, faixa elevada, passarelas. Então, isso já tinha que estar no projeto. Não é coisa que a gente tem que estar lutando, igual foi ali no Serra Verde, foi uma luta para conseguir os benefícios para ali. Bom Pastor também, ali a Ana Paula do Quintino, aquela luta dela ali com a Nascente das Gerais. Então, isso já tinha que constar no projeto. Mas não consta, a gente tem que estar lutando para isso. E também queria estar falando, senhor presidente, de um problema sério que, juntamente com o Wesley Jarbas, nós vem trabalhando ali na Antônio Olímpio de Moraes com a Sergipe. São dois problemas graves ali de respeito. Um da CETRANS, que é um trânsito indiano, a gente não sabe quem está entrando, quem está saindo, ali é na oração, fecha o olho e entra. Então isso é um desrespeito, o Wesley Jabas, que já assinou comigo indicação para esse que ocorra ali, pois não, nobre Dio?
A parte, nobre vereador.
Pois não?
Obrigado pela parte. Primeiramente, né, um abraço a todos presentes, né, nessa tarde hoje, o Tribuno Jomar, tem o nosso carinho, tem o nosso respeito. Nós estamos aqui para ouvir sempre, levar as demandas para os deputados estaduais, federais, e pode contar com essa casa. Nobre vereador, aquela região a qual a gente vem lutando aqui, tanto eu como o senhor já esteve lá presente, sabe da dificuldade que é a acessibilidade ali, a necessidade de uma passagem elevada, com uma pintura também estratigráfica. Então, assim, estive em contato com o Lux, assim como o senhor também, nós vamos lutar e cobrar. Vários acidentes têm ocorrido naquela região, tanto da região central até o bairro Esplanado, onde tem a feira ali. Mas a gente está aqui é para lutar, a nossa função é essa, a prerrogativa nossa é cobrar do executivo também, que possa atender o mais rápido possível.
Tamo junto, vereador. E outra questão que a gente tem que estar trabalhando ali é a questão também da Copasa, que está lançando a rede de esgoto dentro da água pluvial. Então os comerciantes ali sofrem com o mau cheiro, é um absurdo, toda hora entope, não tem uma solução permanente, mas a conta chega todo mês. Então vamos cobrar com mais firmeza dessa empresa que faz pouco caso de Divinópolis. É minha fala na tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, público de casa, alunos do GEEC, boa tarde. Quero parabenizar ao gestor do GEEC. Da minha família, sete sobrinhos e um filho fizeram parte do grupo GEEC. Hoje, somente dois estão lá. O primeiro, que passou pelo GEEC, ficou 2 anos no melhor país do GEEC. Hoje ele trabalha no laboratório farmacêutico, fazendo a representação em consultórios médicos. O GEEC é muito importante, vocês estão no caminho certo, e o que depender desse vereador, pode ter certeza que eu vou estar lutando lutando em prol de vocês, em prol do primeiro emprego, que a gente sabe da dificuldade, da inclusão ao jovem no mercado de trabalho. Então nós vamos estar junto com vocês, vamos estar apoiando o que depender. Inclusive dessa casa, essa casa inteira pode ter certeza que vai estar apoiando o GEEC nessa caminhada. E eu quero, de primeira mão, senhor presidente, parabenizar um grande amigo meu, que inclusive vai ser homenageado como cidadão honorário, né? Vamos estar batizando o saudoso Jander de Castro, pneumologista, que ontem completou mais um ano de vida, né? Quero deixar o Jander aqui, meus parabéns, Jander, e dizer a você que essa casa de Divinópolis fica muito honrado em ter você batizado no solo divinopolitano, por tudo que você já fez e faz por Divinópolis, principalmente nesse momento que nós vivemos a Covid e você adentrou, apoiou, ajudou muita gente com Covid. Eu tenho certeza que seu aproveitamento foi de 100%. Então, Jander, será um orgulho muito grande ter você homenageado nessa casa. Senhor presidente, ontem eu protocolei nessa casa o projeto de lei complementar 04 de 2022, que dispõe sobre a regularização e a legalização de edificações irregulares clandestinas do município de Divinópolis. Esse projeto vem sendo estudado pelo meu gabinete por um grupo de técnicos para que a lei possa atingir o maior número de proprietários possíveis de construções irregulares de nosso município, sem que traga prejuízo para os cofres da administração. Pelo contrário, através desse projeto, o município irá aumentar significativamente a sua arrecadação. O povo pediu e sai. O projeto de anistia de obras irregulares em Divinópolis, que são muitas obras que por pequeno detalhe não conseguiu o seu habite, encontra-se irregular. E através desse projeto, um projeto bem elaborado, bem estudado, né, por grandes profissionais, por técnicos, por procuradores dessa casa, o projeto já foi protocolado. E de antemão, aproveito e peço o voto dos meus colegas da casa para que a gente possa solucionar esse grande problema que tem tirado o sono de muita gente que deseja solucionar a documentação de sua moradia. Senhor presidente, vamos falar agora de saúde. Hoje, a comissão de saúde foi chamada na UPA. Israel, Zé Brás e Lohana. A UPA encontra-se lotada. 58 pacientes da UPA aguardando vaga, aguardando transferência. 90% de quem está na fila lá fora, esperando atendimento, não deveria estar ali. Teria que estar no posto de saúde. Não deveria estar na UPA, posto de saúde. Então essa casa aqui tem que começar a brigar, a se mobilizar, para que possamos cobrar do Romeu Zema, cobrar do secretário estadual de saúde, o término do hospital regional. Porque senão vai entrar naquela velha política antiga, que era mais 10 anos parado. E Divinópolis não aguenta. Nós precisamos urgentemente resolver esse problema da saúde de Divinópolis. E o primeiro passo é o término do hospital regional. Precisamos cobrar e cobrar muito o Romeu Zema. Porque na hora de vir cá em Divinópolis, passear nas ruas e pedir voto, o Romeu Zema veio. Esteve aqui com a gente. Então está na hora, Romeu Zema, de você vir cá e cumprir com a sua palavra. Trazer dignidade para a população de Divinópolis, que está na fila de espera, esperando vaga em hospital, esperando cirurgias. Nós precisamos urgente terminar o hospital regional. Não vamos deixar para o ano que vem não, senhor Romeu Zema. Vamos fazer presença em Divinópolis e vir cá terminar o hospital regional, como foi prometido à população de Divinópolis. E quero também, senhor presidente, alertar a população de Divinópolis sobre mutirão de vacinação para a cobertura vacinal contra a influenza, a trivivarela e da Covid. Será sábado, dia 11, de 8 às 16 horas, nos postos bairros Afonso Pena, Belvedere e Bom Pastor, Posto Central, Ermídio de Caraí, Nossa Senhora das Graças, Nações, Niterói e São José. Então você, que está com a sua vacina atrasada, quer tomar sua vacina contra a gripe, contra a Covid, pode estar no posto de saúde esse final de semana, que vai estar liberado. E outra coisa, senhor presidente, que eu estou muito feliz, foi a notícia que recebemos ontem, de primeira mão, né? Depois de muitos anos que Divinópolis está na luta, correndo atrás, de segunda para terça, o CAPSI, que é o Centro Psicossocial Infantil, Infante Juvenil, este centro irá oferecer atendimento para crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, o abuso de álcool e outras drogas. É a semana de Divinópolis ter a felicidade de ter o CAPSI infantil, né, habilitado no sistema nacional, regulamentado, foi divulgado no Diário da União. Então, o CAPSI infantil está aberto, né, de graça, essas famílias que têm problema com seus jovens com droga, problema psiquiátrico, abuso de cigarro, álcool, pode procurar o posto de saúde para encaminhamento ao CAPSI. Senhor presidente, o que eu tenho por hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia. Peço a gentileza, Vossa Excelência, assuma a presidência, para que eu possa responder o Felipe, aqui no plenarinho. Passa a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador José Brás.
Nobre presidente em exercício, vereador Israel da Farmácia, a qual cumprimento demais vereadores, a vereadora aqui presente, público aqui presente, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, como o senhor há pouco falou aqui, após várias denúncias e um pedido de socorro da equipe técnica da UPA Padre Roberto, nós da Comissão de Saúde, eu juntamente com o senhor, com a vereadora Lohana França, comparecemos lá hoje na unidade de pronto atendimento, UPA Padre Roberto, e encontramos uma situação muito preocupante, né, para a nossa cidade, para a população de nossa cidade. Fomos recebidos ali pelo Dr. Rodolfo, onde visitamos vários setores da UPA e constatamos que, no momento, 58 pessoas aguardam internação hospitalar. Né, todos os corredores lotados, né, como falaram alguns técnicos lá, que estão retendo até mesmo as macas do SAMU para as pessoas ficarem ali aguardando a internação. De 58 pacientes, 17 são crianças que aguardam internação em pediatria e hospital. E um caso muito preocupante também, que nós notamos lá na unidade, foi que tem 6 pacientes entubados em respiração mecânica. Um desses pacientes, desses 6 pacientes, já aguarda há 22 dias entubado por uma internação. Sabemos que ali não é lugar para isso. Ali é um lugar transitório, UPA é atendimento em 24 horas. E desses 6 pacientes entubados, 3 testaram positivos para Covid-19. O que mais nos preocupa também, né? Que com a desativação dos leitos para Covid, hoje o Hospital São João de Deus não tem mais essa referência para receber esses pacientes. Saímos de lá muito preocupados, né? Estamos aqui com a Procuradoria, vamos fazer um relatório, estamos terminando já em fase final. já entramos em contato com o Ministério Público, aqui no, na pessoa do senhor Dr. Ubiratã, que irá nos receber a Comissão de Saúde agora na parte da tarde, onde estaremos apresentando a ele, uma vez que ele pode mover uma ação judicial, tanto contra a Prefeitura, quanto junto ao Estado, para que dê dignidade para essas pessoas, 58 pessoas lá que aguardam por internação. É um caso muito sério mesmo, né? Injusto, desumano, você vê uma pessoa há dias sentada numa cadeira aguardando uma internação hospitalar. Isso precisa ser mudado e com urgência. No entanto, que daqui a pouco estaremos junto ao Ministério Público apresentando essa denúncia contra a Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis e contra o Estado no quesito a essas vagas de internação, para que se providencie, se não tiver em hospital público, que compre o leito. Isso o regulador estadual pode fazer, é legal, ele não faz por falta de caráter, infelizmente. O nosso regulador estadual, que o nosso superintendente, o senhor Júlio Barata, que está lá só no cabide de emprego do Romeu Zema, infelizmente, incapacitado, não tem capacidade mínima para assumir este cargo de superintendente, né? Vê a nossa cidade, vê a nossa população. Com certeza ele tem um excelente plano de saúde, que não precisa ficar lá dias e dias sentado numa cadeira da UPA aguardando uma internação. Ele pode fazer isso através de compra de leitos hospitalares, sim. É competência dele, ele pode fazer. Então estaremos agora à tarde levando essa denúncia ao Ministério Público, né, para a pessoa do Subiratã, dando conhecimento desses fatos que se encontram lá na UPA Padre Roberto. Por outro lado, também gostaria de falar para os novos vereadores, para vocês aqui, que a nossa visita já começou a surgir efeito. Há pouco recebi a ligação do secretário municipal de saúde, senhor Alain, que diz estar empenhado, né, na resolução desse problema. Nos prometeu que em 7 dias abrirá um ambulatório onde as pessoas com síndromes gripais, né, com síndromes respiratórias, poderão ser atendidas, a não ser para que não precisem ir para a UPA. Então nós vamos acompanhar, né, vamos dar esse voto de crédito ao secretário que nos prometeu em 7 dias estar abrindo esse ambulatório para atender os pacientes com síndromes respiratórios, síndromes gripais. Senhor presidente, agradeço a sessão da palavra. Uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Zé Brás. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do MDB, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde a todas as pessoas que estão na nossa casa. Jomar, prazer revê-lo, viu, Jomar? E cumprimentar pelo trabalho que você tem feito aqui na nossa cidade em favor desses belos jovens, dessas pessoas que precisam colocar em prática aquilo que eles estão aprendendo na escola. Né? É a oportunidade de mostrar para as pessoas que comandam a nossa cidade através do meio empresarial de que os jovens têm o seu lugar garantido lá, que os seus jovens também são capazes e que aprendem nas cadeiras de uma escola, mas conseguem fazer também na prática tudo aquilo que eles aprenderam. Né? A minha sobrinha está lá com você, Giovana, essa do seu lado aí, ó. Giovana? Aí. A minha sobrinha, né? Seja bem-vinda à nossa casa. Senhor presidente, eu gostaria, nessa tarde de hoje, pedir desculpas ao pessoal aqui nessa terça-feira, que nós tivemos aqui a medalha Candidez, e eu não pude ficar aqui até o final de toda a homenagem, devido a eu ter recebido a um telefonema, onde meu tio estava lá na UPA e precisava que eu fosse lá. E gostaria também, viu, pedir até desculpa à minha homenageada, que foi a Ana Paula Quintino, eu só acabei de entregar para ela a homenagem e fui correndo lá para a UPA para ver qual que era a situação do meu tio. E, infelizmente, meu tio veio a falecer naquele mesmo dia, na terça-feira, às 21 horas. Até gostaria de pedir um minuto de silêncio para ele, José de Freitas. Presidente, José de Freitas, E quando eu chego lá na UPA, eu fiquei com vergonha de ser divino napolitano. Eu fiquei com vergonha de ser um representante do povo de Divinópolis ao chegar à UPA. Nós tínhamos gente lá, um subido em cima do outro. É muita gente, tanto de fora quanto de dentro da UPA. É gente esparramada nos corredores, é gente sentada nos corredores, é gente amontoada um em cima do outro. Tinha gente lá que tinha chegado lá na UPA e tinha aberto o protocolo às 11 horas da manhã e já era 9:30 da noite sem atendimento. Sem atendimento. Isso não pode acontecer, gente. Isso não pode acontecer. São pessoas, são divinopolitanos que pagam seus impostos, que trabalham e que fazem a história da nossa cidade. São pessoas que compõem e fazem a história da nossa cidade. Nós tivemos aqui dia 1º a festa de aniversário da nossa cidade e a gente fazer isso com os divinopolitanos? Deixar eles amontoados lá? E principalmente as pessoas que participam e que vão à UPA, porque são pessoas de baixo poder aquisitivo. São pessoas que às vezes não têm condição nem de comprar o remédio, mas tem que correr lá porque é o único lugar que, mesmo depois de 12 horas, às vezes pode ser atendido. Eu vi lá coisas que, se eu contar para vocês, ninguém vai acreditar. Vai lá para ver. Vai lá para ver. Eu vi lá, gente, um senhor deitado em uma cama sem colchão. Por que que está sem colchão? Porque não tem. Eu vi lá um descaso de pessoas, como falou o Zé Braz aqui. Chegou lá, o pessoal que chamou o SAMU, o SAMU chegou, pegou a pessoa com todo carinho e cuidado, levou para a UPA. A hora que chega lá, não tem lugar, a pessoa fica deitada. Aí o SAMU teve que emprestar a maca. Teve que emprestar a maca para a UPA, porque não tinha lugar de ficar deitado. Gente, nós estamos brincando com o povo de Divinópolis. Nós estamos brincando com a saúde de Divinópolis. Cadê o prefeito? Segundo o prefeito, é só ele ir lá e gravar um vídeo que tudo se resolve. Está passando da hora, prefeito. Volta lá, meu filho. Na verdade, eu vou dar uma ideia para o senhor. Porque as ideias que eu te falo, o senhor não escuta. O senhor fica falando que é politicagem. Muda o gabinete para lá. Muda o gabinete para lá, que o senhor vai ver o que está acontecendo com aquele povo. Não vai lá gravar vídeo, não. Vai lá resolver. Está cheio de dinheiro na Secretaria de Saúde. O senhor foi lá. Olha o que o senhor fez. O senhor rescindiu o contrato com a UBDS, deu 6 meses para ela sair e renovou mais tempo ainda. Por que isso? Se a empresa não servia para atender o povo divinopolitano, por que que o senhor deu 6 meses? Por que que o senhor deu ele mais tempo ainda e mais 4 meses e ainda vai perdurar por mais um mês, que é do dia 11 do 7? 11 do 7, que vai ser iniciada, vai ter aberto os envelopes lá para a gente conhecer a nova empresa, com certeza vai pendurar aí por mais uns 2 ou 3 meses. O divinopolitano não merece. O divinopolitano não merece passar por essa vergonha, com essa falta de atenção. Nós votamos aqui, gente. Olha, divinopolitano, nós votamos aqui terça-feira, 45 milhões para a saúde. 46, o Flávio Marra está me corrigindo aqui. 46 milhões para gastar na saúde. E aí? Será que nós estamos fazendo igualzinho na educação? Tem ninguém olhando nada, conferindo nada, e que ninguém sabe nada? É assim que funciona? Vamos assumir a competência de cada um, minha gente. Vamos assumir a competência de cada um. E fica aqui também, senhor presidente, hoje, o meu respeito àquelas pessoas que estão lá na UPA. Porque quando a gente fala da UPA, às vezes as pessoas ficam metendo pau, aí os funcionários lá estão ralando, dando suor lá, para atender aquele povo, e eles vão lá para a tribuna fazer gracinha e meter o pau. Eu vou falar, eu estive lá, conversei com a Cássia me falou um negócio que é de doer o coração. Quando uma pessoa forma para ser uma enfermeira ou um enfermeiro, ele tem, segundo o SUS, a responsabilidade de atender 8 pacientes durante o turno de trabalho dele.
Tem lá na UPA hoje, e terça-feira, quando eu estive lá, os enfermeiros atendendo cada um 25 pessoas. Como que a gente quer atender bem o Divinopolitano se cada enfermeiro é obrigado a atender 25 pessoas? Não tem condição. Vamos meter o pé na bunda dessa UBDS hoje. Vamos meter o pé na bunda dela, pôr outra empresa aqui que possa assumir isso aí e deixar a gente mais tranquilo nessa nossa cidade. Conversei com o Érico é uma pessoa que trabalha na Secretaria de Saúde, que tem eu tenho todo respeito com ele, porque ele é uma pessoa séria. Ele falou comigo o seguinte, que ia lá ontem e ia exigir deles contratar mais funcionários. Não tive a resposta ainda, do Érico ainda, ele não me deu a resposta da reunião que ele teve lá na UPA. Eu gostaria de deixar aqui para você todo o meu respeito e que o senhor me posicionasse a respeito disso. Nós precisamos de tomar uma posição com a saúde da nossa cidade. Nós não podemos tratar os divinopolitanos como nós estamos tratando, com descaso, amontoado, sem lugar de sentar, sem lugar de deitar lá na cama, sendo que precisamos pegar emprestado a maca do SAMU, porque a gente não tem maca, a gente não tem colchão na UPA. Ah, faça-me o favor. Que gestão, hein?
Obrigado, vereador Demir Silva. Só para lembrar o nobre vereador, hoje a UPA tem no seu quadro funcionário coisas que nem hospital particular tem. Só 9 médicos por plantão, 5 enfermeiros e, se não me engano, 18 técnicos de enfermagem. Em questão de corpo clínico, a UPA está bem servida. A UPA tem hoje um quadro clínico que o Hospital em Divinópolis não tem no seu plantão. Convido para o próximo inscrito a usar a tribuna o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde à turma aqui do GEC, a todos que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, sempre uma honra, um prazer estar falando com vocês. Meu querido amigo Jomar, primeira vez que eu te vejo, mas confesso a você que seu pronunciamento soou como música nos meus ouvidos. Para quem não sabe, eu comecei a minha vida de trabalho aos 16 anos, como jovem aprendiz nos Correios. Naquela época tinha um planejamento e eu ingressei aos Correios trabalhando como carteiro aos 16 anos. Então eu fiquei dos 16 até os 18 anos como jovem aprendiz e com 18 anos eu me ingressei aos Correios em forma oficial através de provas. Ali permaneci mais 2 anos, porque a vida com dupla nacionalidade, de onde eu venho, que é o Panamá, América Central, me levou a viver um tempo no país do meu pai, eu que sou meio brasileiro, meio panamenho, mas que me deixou marcas profundas de saber o quanto é válido essa questão do jovem aprendiz. Também trabalhei na Fiat, onde que já exerce a questão do jovem aprendiz com afinco, e que muitos dos meus colegas que começaram junto comigo também se tornaram grandes lideranças dentro da Fiat. Também trabalhei na Toyota, empresa também que agrega o jovem aprendiz. Meu amigo, que as suas palavras hoje, que eu possa até dar um jeito de pegá-las para colocar nas minhas redes sociais, para a gente conseguir com afinco e força tudo o que você pediu aqui. Às vezes, no decorrer do meu plano político, muitas pessoas me veem como, às vezes, como de direita ou como centro, ou às vezes até como esquerda. Mas, na verdade, a gente está aqui por um plano que seja de igualitário para todos nós e que seja uma coisa justa para todos aqueles que pretendem ingressar no mercado de trabalho. Essa é a minha luta. Para quem não sabe, eu vou muito a Brasília, converso com bastantes empresários, porque a dignidade, pessoal, passa através do emprego. E essa primeira fase, esse primeiro emprego, que é o do jovem aprendiz, é uma coisa que teria que ser vista com todo afinco e respeito, porque ali começa a dignidade do ser humano. Ali tem a possibilidade de estudar e trabalhar, de ter dignidade. Meus amigos, para vocês saberem, hoje na nossa cidade de Divinópolis, 10 mil pessoas estão passando fome. Eu não sei se vocês sabem disso, e se algum de vocês me segue na rede social. Se não me segue, já vou deixar meu arroba. Arroba Diego Espino. Para vocês acompanharem um político polêmico, que às vezes vai para cima, mas um cara caridoso, um cara que pensa nas pessoas de forma abrangente. Normalmente eu chego aqui na Câmara, onde que nós temos que começar a trabalhar de meio-dia às 18, de segunda a sexta. Diga-se de passagem, um excelente trabalho, não é, meu pessoal? Quantas pessoas gostariam de trabalhar como nós, vereadores, somente de segunda a sexta, de meio-dia às 18? Mas ainda assim aproveito meu tempo, chego mais cedo e saio mais tarde. Tá aí meus companheiros que trabalham comigo, os seguranças que aqui trabalham, podem perceber que todos os dias quase não saio aqui menos que 10 horas da noite. E eu estou aqui sempre trabalhando e estudando. E com certeza eu vou estudar a sua pauta, que é a nossa pauta, que é a pauta mineira, que é a pauta nacional. É uma pauta que nós precisamos de mais pessoas lá em Brasília para representar, independente de lado, o lado do povo. Porque hoje as pessoas estão ficando cegas através de ideologias de partidos. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu sou isso, eu sou assado, eu sou preto, eu sou branco, eu sou gordo, eu sou magro. Eu não vejo a política dessa forma. Inclusive, meus amigos, vejo aqui muito, muito o futuro do Brasil. Pessoas distintas, pessoas que têm todos os afincos para se tornarem políticos. Para quem não sabe, eu sou um defensor dos novos políticos. E quando eu digo novos, não é só de idade. São pessoas através, talvez como você, que tem uma acessibilidade, tem uma voz ativa na sociedade. Por exemplo, aqui na cidade de Divinópolis. Meus amigos, vocês que são jovens, vocês têm todo o começo da vida na mão. Quem me dera eu tivesse a sabiedade que eu tenho hoje com a idade de vocês. Eu com certeza seria uma pessoa bem melhor. Quando a gente escuta os conselhos dos mais velhos, principalmente dos nossos professores, que é quem leva o nosso país nas costas, a gente às vezes acha que é bobeira, que é besteira, mas faz todo sentido. E quando a gente chega na minha idade, muitos pensam, nossa, que pena que eu não ouvi meu professor. Eu poderia estar bem melhor do que eu estou. E assim é. Meus amigos, às vezes eu fico com vergonha, eu posso dizer assim, de participar dessa classe que eu chamo a classe de políticos brasileiros. Graças a Deus eu não me incluo nos ruins, nos péssimos que tem por aí, nos corruptos, nos que usam a política para fazer a politicagem. Eu não sei se vocês sabem, a política, meus amigos, caros jovens que estão aqui na minha frente, a política é a arte de dialogar. É a arte de entender os contextos. E a politicagem é a arte de beneficiar a si próprio. E a política está no dia a dia nosso. E a politicagem também. Mesmo não sendo políticos, tem política e políticos nos nossos meios, politiqueiros. Não sei se vocês sabem, essa semana eu briguei muito na internet para defender os interesses da nossa gente e do nosso povo. E quando eu entrei na política, eu me propus isso e vou continuar fazendo o que eu me propus a fazer. Primeiro, ser honesto. Segundo, lutar com toda a firmeza para que as pessoas mais humildes, as pessoas mais simples, tenham dignidade e permaneçam. E por que eu fiz esse discurso falando de tudo isso que vocês fizeram aqui, dessa pauta do jovem aprendiz? Porque eu acredito que a educação e o trabalho andando juntos é o que vai fazer nosso país melhorar. Para vocês saberem, no Panamá, América Central, uma semana a gente aprende inglês na escola, leciona-se em inglês, e na semana seguinte leciona-se em espanhol, que é a língua que existe lá no país. E isso faz toda a diferença, porque quando a gente prepara as pessoas, e a vida às vezes dá um susto e ela precisa estar preparada para a vida, a gente tem uma dupla preparação, que é a preparação do estudo e a preparação de saber o trabalhar. Hoje, se eu perder o meu trabalho, digamos assim, de vereador, eu te garanto que eu me sobressaio e ganho, às vezes, muito mais do que eu ganho aqui por mês. Eu sou um produtor de eventos, faço sanduíche, diga-se de passagem, um dos melhores sanduíches que teve em Divinópolis. E aprendi a vender automóvel e a vender qualquer coisa que chega na minha mão. Diferente de muitos políticos que estão políticos há muitos anos. Tem político aí, meu amigo, que se sair da política, tem que trabalhar para outro político. Porque nunca aprendeu um ofício desde novo, nunca teve um aprendiz, nunca teve um começo na vida. E é por isso que eu luto e eu brigo tanto para as coisas melhorarem. Meus amigos, essa semana foi muito polêmica nas minhas redes sociais. Para quem não sabe, eu tenho mais de 1.200.000 visualizações mês através das minhas redes sociais. Estou tentando levar a melhor forma possível a nossa questão de Divinópolis. Quem é divinopolitano, raiz, e sempre viveu aqui, está percebendo o quanto nós estamos fazendo a cidade melhorar. Nós, juntos os empresários, junto aos verdureiros, que muitos são atacados, estamos fazendo uma Divinópolis melhor. Para quem não sabe, nós estamos brigando para trazer várias empresas. Inclusive, quem não sabe, nós fomos um dos percursores para trazer o McDonald's, que há anos eles vinham tentando trazer. E rapidamente conversamos e logo trazemos o McDonald's para cá. Também estamos trazendo a Jeep, uma concessionária de carros que vai fazer a diferença. Estamos com uma briga aí por conta do terreno que deu problema. Também estamos em negociação com a Avan, empresa grande. Também estamos em negociação com o novo shopping center. Só que tudo isso que a gente vai em busca sempre incomoda os grandes, pessoal. Os grandes que nunca deixam nós pequenos fazer política. E é por isso que tem 10 mil pessoas passando fome em Divinópolis. Porque a política que vem sendo feita, ela vem sendo feita para um determinado grupo. E não para os que mais precisam. Eu vou encerrar minha fala de hoje, para não ficar falando muito. Que vocês, pessoal, são muito bem-vindos no meu Instagram. Vocês que têm 16, 17, 18 anos. Foram vocês que elegeram o vereador Diego Espino. Quando eu fui falar que eu ia ser candidato a vereador, a grande maioria esmagadora tinha de 16 a 19 anos. Porque eram frequentadores do meu bar, que eu tinha um barzinho ali do lado do fio, pessoal, lá no mercado municipal. E por que que eu fui me tornar eleito? Porque eu sempre tratei todos de forma igualitária. Eu sempre trato as pessoas com respeito. Eu sempre trato as pessoas, independente do que eles acreditam na política, de forma igual. Respeito as opiniões. Se as pessoas têm opiniões diversas à minha, eu respeito. Quantos amigos homossexuais eu tenho, inclusive na minha família. Quantos amigos negros eu tenho. Quantos amigos com problemas com química eu tenho. E trato todos da mesma forma. Eu acho que se nós passarmos a enxergar o mundo de forma igualitária, sem apontar o dedo, nós vamos ser muito mais felizes. E vocês, pessoal, de 16, 17, 18, 19, vocês são o futuro do Brasil e podem contar comigo. Um grande abraço a todos.
Obrigado, vereador Diego Espino. Na sequência dos inscritos, convido a vereadora líder do PV, Lohana França.
Boa tarde a todos. Que beleza esse plenário cheio de juventude. Gilmar, em seu nome, eu agradeço todo mundo do GEC que mobilizou geral para estar aqui hoje para lutar pela aprendizagem. Parabéns para vocês que estão aqui hoje. Porque ativismo de sofá não muda o mundo. O que muda o mundo é a gente sair de casa, a gente se mobilizar. marcar nas redes, subir hashtag no Twitter, isso é muito importante. Mas estar aqui no espaço institucional para mostrar a nossa opinião sobre tudo que está acontecendo no país, no estado e no município é o que muda de verdade todas as estruturas de poder que a gente quer mudar. Então parabéns para vocês, viu gente? Infelizmente eu cheguei atrasada e perdi a fala do Jomar. Peço desculpas a vocês por isso, mas eu estava recebendo um vereador de Alfenas que viajou mais 3 horas para chegar aqui e falar comigo. Então foi uma conversa muito produtiva, inclusive sobre a juventude. Mas eu tive a oportunidade de conversar com a galera do GEC antes e aprender, entender o que estava sendo proposto em alguns artigos da MP 1116 que atacam frontalmente a aprendizagem no nosso país. E para quem está assistindo a gente, agora eu estou falando especificamente para quem está assistindo e não está entendendo nada disso, é muito importante dizer que essa MP tem artigos que podem tirar até 40 mil vagas de empregos da juventude no nosso Brasil. O programa de aprendizagem, através do Jovem Aprendiz, garante que o estudante consiga fazer um curso preparatório, não abandonar os estudos e trabalhar dentro de um horário em que ele consiga ganhar um valor para ter uma autonomia financeira, mas não precisar sair da escola. E hoje, a MP, que é quase que uma mini reforma trabalhista, né gente, vamos falar a verdade, é quase que uma mini reforma trabalhista, garante que as empresas vão ter vários espaços para poder diminuir a contratação da juventude. Um exemplo disso é que quando a empresa efetivar um jovem aprendiz, ela vai ficar livre da obrigação de contratar outro. E isso é um absurdo imenso, porque dessa forma a gente vai fazer com que o número de vagas caia. E essa juventude que hoje já virou em alguns aspectos, em alguns lares do nosso país, arrimo de família, graças a essa crise horrorosa que foi planejada e a pandemia piorou, essa juventude vai ter que largar a escola para trabalhar. Porque as vagas dignas, as vagas que respeitam o processo educacional da juventude, vão ser cada vez mais diminuídas. Então, gente, não tem nada de novo sob o sol. Eu tenho lado, esse mandato meu é um mandato que tem lado, todo mundo sabe que eu me posiciono contra o governo Bolsonaro, isso não é segredo nem nunca foi. Essa é mais uma forma do governo Bolsonaro atacar a juventude, atacar a educação e atacar a garantia de direitos. Para todos vocês, gente, eu deixo a única coisa que eu consigo fazer enquanto vereadora, porque o meu mandato é municipal. Eu quero propor aos vereadores aqui presentes e aos que estão escutando lá no plenarinho, que a gente faça uma moção de repúdio para enviar para a Câmara Federal com os artigos que estão atacando frontalmente a aprendizagem. São os artigos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e os incisos 1º, 3º, 4º, 5º e 7º do artigo 35 da medida provisória 1116/2022. O que a gente consegue fazer é mandar um recado para Brasília. Mandar um recado que Divinópolis, a 12ª maior cidade de Minas Gerais, repudia a MP 1116, nos artigos que falam das agressões à aprendizagem. Garanto para vocês que a minha equipe vai fazer essa moção e vamos ver quais vereadores vão assinar e quais deles estão ao lado da juventude e da garantia do direito à aprendizagem e ao trabalho que não vai prejudicar o nosso futuro e os nossos planos. Tá bom, gente? Obrigada por estarem aqui. Patrícia, providencia, por favor. Obrigada. Gente, eu também queria falar com vocês sobre a Praça Eliseu Zica. A Praça Eliseu Zica, que ontem foi postado na rede social da Prefeitura, que vai ter Wi-Fi. Pô, tô falando com uma plateia cheia de jovem. Quem não quer Wi-Fi na praça? Claro que a gente quer. Mas a questão, gente, é que a Praça Eliseu Zica está completamente abandonada pela Prefeitura. E aí eu errei e não mandei a foto a tempo pro Dorel passar. Mas a Praça Eliseu Zica ontem, gente, foi limpa por um grupo de idosos que mora no bairro. Então as prioridades estão completamente invertidas na Prefeitura de Divinópolis. A Prefeitura que garante o Wi-Fi na praça, que é uma coisa muito massa, mas todo mundo consegue entender que é a ponta do iceberg. Não consegue garantir limpeza na praça. Tem um grupo de fisioterapia do Posto São José, que é um posto sobrecarregado, com mais de 30 mil pessoas sendo atendidas. E esse grupo de fisioterapia são vários idosos que, gente, é uma gracinha. 7 horas da manhã eles estão lá fazendo fisioterapia. E por muito tempo fizeram sozinhos, porque nem fisioterapeuta a gestão Gleison Azevedo garantiu no posto. Mas aí, Ontem, eu recebo de manhã uma foto deles varrendo a praça. Falei, nossa, que absurdo. Mandei pro pessoal da Censur, que é a Secretaria de Serviços Urbanos, mandei pro diretor da EMOP. Gente, isso precisa ser resolvido. E aí, de noite, presidente, o prefeito posta o Wi-Fi na praça. Muito obrigada, prefeito. O Wi-Fi na praça é essencial, mas limpeza urbana é sua obrigação e não está acontecendo. Então, eu estou aqui para cobrar que seja enviado mais pessoas da EMOP para garantir que a Praça Eliseu Zica fique limpa e os nossos idosos tenham dignidade para fazer seus grupos de fisioterapia. Eu preciso me somar, gente, à fala de vários vereadores aqui sobre a situação da UPA. É importante dizer, e para quem está aqui e não sabe, eu acho importante explicar que cada real de dinheiro público que é gasto, gente, passa por um planejamento. O que a gente vai gastar na educação passa por um planejamento, que é o Plano Municipal Decenal de Educação. Ele tem que ser levado em conta, por exemplo, na hora da gente fazer a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para gastar dinheiro na saúde, que é a secretaria mais rica do município, mas é preciso ser justa, a que tem mais demanda também, a gente tem um plano municipal de saúde. E na reunião passada, terça-feira, eu pontuei que o nosso secretário de saúde está gastando dinheiro do jeito que quer. Está gastando dinheiro à revelia. Porque a cidade, gente, está sem plano municipal de saúde. O que quer dizer que a maior secretaria do município está gastando dinheiro do jeito que quer. E aí eles apresentaram um plano às pressas para o Conselho Municipal de Saúde aprovar. E aí eu denunciei aqui na terça que o plano, gente, tinha trechos copiados do Plano Municipal de BH. Pô, quem aí já foi em BH? Eu já fui. BH não é uma cidade igual a Divinópolis. E eu tenho certeza que a saúde de lá tem gargalos diferentes dos nossos. Tem problemas diferentes dos nossos. E tá tão copiado que tem até erro de português igual, gente. Tem um trecho em que duas palavras estavam juntas no plano de BH e isso aconteceu no de Divinópolis também. Então é uma cópia, não é uma inspiração, é uma cópia. Aí eu pontuei tudo isso e nós tivemos ontem à noite uma reunião lá na prefeitura sobre o plano municipal de saúde até 10 horas da noite. E eu fui a única vereadora a comparecer junto com o nosso Conselho Municipal de Saúde. E aí, gente, foi um terror. Porque até sair pela tangente, dizendo que mais de 500 municípios mineiros não tinham o plano também, até isso o secretário disse. Eu não sou vereadora dos outros 500 municípios mineiros. E ele não é secretário de saúde dos outros 500 municípios mineiros. Portanto, pouco me interessa. É importante que todos os municípios mineiros tenham um plano e se algum dia um voo mais alto que eu pretendo alçar me permitir ser mesmo uma candidata, uma pré-candidata a deputada, aí eu vou lutar pelos outros municípios mineiros. Mas hoje a luta é por Divinópolis. E o que a gente viu é uma UPA, gente, com mais de 20 pessoas esperando transferência. Tem 6 pessoas entubadas, sendo que o que a UPA tem que ser é um lugar para transferência em até 12 horas. Tem alguém aí que já teve parente internado na UPA? Esperando ser mandado para o hospital? Pois é. Tinha uma criança com apendicite, esperando há 48 horas um leito. Eu queria morar nas propagandas do governo de Minas, sabe, presidente? Que eu estava vendo que o governador Romeu Zema colocou que houve investimento recorde em saúde na gestão dele. O problema é que esse dinheiro e esse investimento não apareceram. O nosso hospital regional continua parado. E é para lá que parte desses pacientes da UPA poderia ser mandado se a gente tivesse o hospital aberto. Então, gente, enquanto o secretário de saúde municipal gasta o nosso dinheiro como quer e as unidades de atenção primária, que são os postinhos, estão sem médico, estão sem suprimento, estão com o teto caindo. Enquanto o secretário estadual de saúde finge que não vê o Hospital Regional de Divinópolis e todos os nossos familiares amados que estão lá na UPA esperando uma transferência, a gente fica aqui, igual um sapo na água fervendo. Eu não sei se todo mundo que está aqui já ouviu a metáfora do sapo na água fervendo, mas é ela que eu queria deixar para a gente terminar meu pronunciamento na tarde de hoje. Tem um provérbio de que uma vez foi colocado um sapo numa panela e ele foi colocado na chama para esquentar, esquentar, esquentar. E cada grau que subia, o sapo tem uma capacidade de se adequar àquela temperatura, sabe, presidente? Então o sapo não pulava para fora, porque a água ia fervendo e ele ia se adequando. A água ia fervendo e ele ia se adequando. problema é que quando ele percebeu que ele não aguentava mais se adequar, não dava mais para pular, ele já estava cozido. Então, ou a gente começa a pular, ou a gente vai ser fervido nessa água que eles prepararam especialmente para o povo mineiro. Para todos os aprendizes que estão aqui, a nossa moção de repúdio vai ser feita hoje ainda e a gente vai passar para todos os vereadores. Eu vou dar publicidade nas minhas redes sociais sobre quem topou assinar e mostrar para Brasília, para os nossos deputados, que essa MP precisa ser derrubada, pelo menos nos trechos citados. Obrigada, boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Lohana França. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PSB, o vereador Neiburg.
Questão de ordem, presidente.
Concedido, vereadora.
Só porque eu esqueci de falar, o nosso presidente da Comissão de Saúde, vereador Zé Brás, marcou uma reunião às 16 horas no Ministério Público para falar sobre a questão da saúde do município. O senhor me autoriza a sair às 16 para participar da reunião?
Concedido, vereador. Inclusive, o vereador está esperando só lá embaixo.
Obrigada.
Boa tarde, senhor presidente, em exercício Israel da Farmácia. Boa tarde, pessoal que nos acompanha hoje em plenário, na pessoa do Jomar, cumprimento todos os funcionários. E na pessoa dos jovens, todos os jovens aí, principalmente dois jovenzinhos lá do Maria Helena que eu estou vendo aqui, ó, o orgulho da gente ver a gente falar assim, ó, é lá do Maria Helena. E cumprimento todos vocês aí, do Mangabeiras também, mas cumprimento todos vocês jovens aprendizes aí. A gente quer parabenizar mais uma vez o trabalho que vem sendo feito por essa equipe. O Jomar aí, a gente fez uma visita lá na sede, eu conheci o local, nós fomos na sede, a nova sede que está em construção lá no Valquir Resende. Depois vou mostrar para você um presentinho que a Copasa mandou lá para o bairro onde que é a nova sede. Mas cumprimento todos vocês. Faço rastro na fala da Lohana, pode contar com a gente, vamos fazer sim assinar essa carta de repúdio e mandar para o governo federal. Só lembrando que nós temos deputado federal na cidade, nós vamos cobrar deles também. Então, muito obrigado, sejam bem-vindos. Um abraço para vocês de casa que nos acompanham pela TV Candidez, TV Câmara, Net Câmara, pelas redes sociais. Um abraço a todos. Senhor presidente, caros colegas, eu inicio a minha fala aqui hoje falando mais uma vez da indignação que a gente tem com essa empresa de lixo. Esse lixo, 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 lixo. Volta a falar, pode processar, viu? Que é a tal da Copasa. Infelizmente, a gente tenta não falar, mas se o pessoal tiver acesso ao nosso gabinete, às nossas redes sociais, ao nosso WhatsApp, vocês vão ver aí o tanto que está, todo dia, o tanto de mensagem que vem, pessoal cobrando da gente, mostrando a indignação. E é dos quatro cantos da cidade, não é só um lado da cidade, não. É os quatro cantos da cidade. A gente fica nervoso, é porque é água jorrando lá no Niterói, lá no bairro Interlagos, e também lá no bairro, se eu não estiver enganado, lá no bairro Espírito Santo, na rua Itamogi. Isso foi só hoje. Isso foi só hoje. Mina d'água em calçamento e asfalto. Só acontece em Divinópolis, pessoal que está nos assistindo de casa, caros jovens e professores aqui presentes. Nós temos nascente de água que nasce em asfalto e calçamento. Só hoje. Aí o vereador é populista, aí o vereador quer fazer o vídeo lá xingando para tomar banho. Mas a gente tem que fazer isso, sabe por quê, pessoal? Porque a hora que a gente faz isso e cobra, os caras de pau, que é a diretoria, isso eu não falo de funcionários, mas eu falo dessa diretoria, vai lá e tenta minimizar o problema. Vocês são cara de pau, vocês são covardes. Sabe por quê? Porque vocês não respeitam o cidadão que paga, porque se não pagar, passa o podão. Vocês não respeitam. Então, água jorrando, nós fomos lá na Bocaiúva, era um mar de água em calçamento. Depois que nós fizemos a denúncia, nós fizemos o vídeo, que nós cobramos do Sr. João Martins, foi lá e arrumou. Por que que o serviço de vocês tem que ser feito assim? A pergunta é essa, por quê? Agora, pasmem, pessoal de casa que está nos assistindo, e os nossos colegas, os jovens que estão aqui, que podem ver aqui na televisão, mostrem aí, Dorel, o que está acontecendo lá no bairro Valquir Resende, onde O GEC tem uma estrutura de primeira que está construindo lá. Mas mostra o que, é que tem lá para os moradores. Vocês estão vendo isso aí, pessoal? Isso é esgoto. Isso é esgoto a céu aberto. Infelizmente, isso aí é uma fossa comunitária, onde todo o esgoto do bairro Valquir Resende, juntamente com o esgoto que vocês vão usar quando tiver instalado lá, pessoal, vai cair tudo aí nessa caixa. E o mais interessante é isso. Vocês sabem quando, porque esse esgoto é de responsabilidade da Copasa. Vocês sabem quando eles vão lá e retiram esse esgoto? Quando acontece isso aí, ó. É esgoto a céu aberto, fedendo, o esgoto do bairro inteiro fica fedendo. Uma vergonha o que acontece no bairro Valquir Resende. Esgoto a céu aberto. E não é a primeira vez que eu estou mostrando isso aí, não. Essas fotos são atuais, fotos de hoje. Mas há pouco mais de 2 meses atrás eu mostrei a mesma foto, as mesmas imagens de outras fotos. Por quê? O que acontece é isso aí, ó. A pouca vergonha dessa empresa, desse lixo de empresa. A fossa comunitária está lá e vocês têm que dar manutenção. E qual que é a manutenção que vocês dão? Zero. O que, é que vocês fazem para a população do Valquir Resende? Dão eles esse... Ainda bem que a imagem aqui não tem a caatinga, né? Senão vocês não iam aguentar ficar aqui, não. Então vai aí, a gente fica nervoso. E agora eu quero fazer uma outra pergunta, senhor presidente. Se esse esgoto a céu aberto está lá no Valquir Resende, está rodando lá, peraí, cadê a fiscalização então de meio ambiente? Isso é poluição ambiental, ué. Agora, infelizmente, nós temos cobrado da Secretaria de Meio Ambiente. Cadê a Secretaria de Meio Ambiente para multar a Copasa nisso aí? Para cobrar isso aí? Cadê a fiscalização? E eu dou nome aos bois, porque aqui também não tem rabo preso com secretário nenhum. Secretário Pablo Oneia da pasta. Cadê a fiscalização do meio ambiente? O bairro Valquir Resende está derramado de merda. E cadê o senhor? O senhor secretário foi lá e multar a Copasa. Agora, se fosse você, cidadão de bem, se fosse na sua casa, se você estivesse jogando o esgoto a céu aberto, certeza absoluta que ia ir lá e multa. Porque a corda sempre rebenta o lado mais fraco. Então, eu não estou aqui por brincadeira. Eu não estou aqui para dar... Eu avisei, eu vim cá para fazer esse lixo de empresa, tentar fazer isso funcionar. E fazendo isso funcionar, senhor secretário, eu tenho cobrado o senhor. Porque eu denunciei aqui lá no bairro Dona Quita e Santa Rosa, eu, o vereador Zé Braz, que é da Comissão de Meio Ambiente, nós denunciou a Copasa destruindo o nascente lá e não foi feito nada. Então, o que é que eu posso fazer? Eu tenho que cobrar. Então, mais uma vez, nós deixamos aí, peço encarecidamente ao secretário da pasta, Meio Ambiente, que possa fiscalizar isso, olhar isso, e se o senhor quiser, eu te dou uma dica boa. Gabinete 7. Vai lá que eu mostro o senhor um monte de denúncias que tem desse lixo de empresa. Senhor presidente, mudando de assunto, eu quero mandar um abraço para o meu irmão Rinaldo, que está aqui presente também, aquele abraço, que o Yuto parece ser a namorada dele, então está sempre pedindo, então, mandar um abraço para o meu irmão Rinaldo, que está aqui presente aqui, senhor presidente. Agora vamos falar de coisa boa, senhor presidente. Eu quero parabenizar a cidade de Pitangui, que hoje está completando 307 anos. Então, a cidade de Pitangui hoje é uma das cidades mais velhas do Centro-Oeste Mineiro. Está fazendo 307 anos e como minha filha, meu genro, minha neta que mora lá, um abraço para todos os moradores dessa linda cidade de Pitangui, que a gente fica assim, satisfeito, que é uma cidade que está crescendo muito, e mandar um abraço para a prefeita Maria Lúcia, que está fazendo um belo trabalho lá em Pitangui também. Deixando bem claro, não sou candidato a deputado nem nada, só estou parabenizando a cidade de Pitangui porque merece sim. Senhor presidente, só para finalizar uma coisa, eu quero parabenizar todos aqueles que cobram aqui, sobem aqui e cobram da regulação do Estado, porque eu estou cobrando desde o ano passado. Eu estou cobrando, eu estou brigando, estou falando e não adianta. Infelizmente, a gente vê que a UPA fica sobrecarregada. A vereadora foi muito bem nas palavras quando falou assim, quantos de vocês já teve um familiar internado? E a UPA no hospital para ficar ninguém internado, não. Mas a regulação não funciona. E eu cobro aqui todo dia. E quando ela funciona, senhor presidente, quando ela funciona, ela manda o cidadão de Divinópolis para Santo Antônio do Amparo, de Santo Antônio do Amparo para Santo Antônio do Monte, de Santo Antônio do Monte para Pará de Minas. Infelizmente, essa regulação não funciona. Por isso que a UPA sempre está esse caos. E às vezes ela vira até palanque político. Então, parabéns para quem cobra desse governo malvadão e mentiroso, esse Zema aí, ó. que, ah, é o governo que mais investiu, então eu só mostro que para Divinópolis só não investiu não. Divinópolis só vem cá só para buscar voto e namorar. Mentiroso narizudo. Muito obrigado pela sessão da palavra. Pessoal, jovens, eu torço muito para vocês pelo primeiro emprego, mas quem sabe, pega firme mesmo. Agora, aquele que gostar de política, quem sabe um dia a gente vê vocês aqui como nosso representante também. Um abraço a todos vocês.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos inscritos, convido o vereador líder do PSC, vereador Eduardo Azevedo.
Eu nunca, em um ano e cinco meses de mandato, vi esse plenário tão bonito como está hoje. Porque são vocês aqui que irão dar continuidade ao trabalho que nós fazemos. Bom, nós vimos aqui, né, gente, que foram proferidas várias falas bonitas, vários posicionamentos a favor de vocês, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, e tem que ser muito sincero e franco, que falar bonito não vai mudar a vida de vocês, não. O que vai mudar a vida de vocês são ações e atitudes. E ações dessas e atitudes que a Prefeitura de Divinópolis tem feito. Não foi dito aqui que a Prefeitura agora abriu um edital para poder doar terreno para as empresas se locarem em Divinópolis. E para que, que essas empresas estão vindo para Divinópolis? Para dar emprego para vocês. Não foi falado aqui que o deputado estadual Cleitinho tem lutado lá, ó, assiduamente na Assembleia Legislativa, que ele protocolou um projeto, já está tramitando, para que Divinópolis possa ter mais dois centros industriais. Centros industriais esses que são para trazer emprego e renda para vocês. É isso que a gente tem que falar. Falar bonito não vai mudar a vida de vocês, mas atitudes vão mudar a vida de vocês. Portanto, Gilmar, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho à frente do GEEC. Você tem feito um excelente trabalho. Conheço você mais ou menos, não muito pessoalmente. O Matheus, meu irmão, é mais conhecido seu. Conheci o Ebert, que trabalhou lá com vocês também. E por mais GEEC dentro da cidade, dentro de todo o estado, porque realmente você prepara esses jovens para o futuro, para o mercado de trabalho. E vocês podem contar sempre que toda e qualquer política que for para poder mudar a vida de vocês, para estar ao lado de vocês, eu vou estar sempre ao lado de vocês. Tenho sempre essa certeza. Parabéns, Gilmar, por todo o seu trabalho, por tudo que vocês têm feito aí à frente do GEEC. E parabéns, juventude. Façam mais isso. Venham aqui, participem das reuniões, trabalhem em prol daquilo que vai impactar e vai mudar a vida de vocês. Eu queria falar hoje, gente, a respeito justamente da Assembleia, desculpa, da audiência pública que teve ontem, né, lá na Nascente das Gerais. E, infelizmente, no próximo domingo aí, né, nós vamos ter mais um presente de grego. E eu quero, mais uma vez aqui, eu não posso deixar de parabenizar a luta que a vereadora Ana Paula tem frente a essa empresa. E agora, no próximo domingo, o pedágio novamente vai aumentar. Para quem não sabe, o Cleitinho passou um projeto de lei na Assembleia, foi aprovado. Projeto esse que visava justamente isso aqui, ô Aleph, dá um zoom para mim aqui para poder explicar ao pessoal. Até dezembro de 2021, o valor estimado de investimentos em bilhões de reais era estimado que a Nascente das Gerais investisse 1,9 bilhões de reais no estado onde ali ela tem a concessão da MG-050. As obras eram de 190 e as obras realizadas são 123, ou seja, existem 67 obras em atraso. O que, que é o objetivo desse projeto? Era congelar as tarifas do pedágio enquanto todas as obras da concessionária não estivessem em dia conforme o cronograma. O projeto passou na Assembleia, o projeto foi vetado pelo governo, voltou para a Assembleia e, infelizmente, o veto foi mantido. É isso que a gente precisa fazer, sabe, gente? Porque é inadmissível que não só a Nascente das Gerais, como toda e qualquer outra empresa que tenha concessão de pedágio em Minas, possa continuar aumentando o valor do pedágio sem concluir as obras que assim precisam ser feitas. Infelizmente, esse projeto não passou. A Nascente das Gerais tem sido uma vergonha. Eu quero parabenizar o Cleitinho, parabenizar a Ana Paula por todo o esforço que eles têm feito para cima dessa empresa. Porque todos nós aqui, grande parte da população de Divinópolis, acaba que tem que usar a MG-050 e nós já não conseguimos mais pagar um pedágio caro por um serviço de uma péssima qualidade. Então fica aqui mais uma vez a nossa nota de repúdio para a Nascente das Gerais. Bom, eu queria falar também aí a respeito da visita hoje que nós tivemos lá no Centro de Convivência do Idoso, lá no bairro da Nilo Passo, acompanhado da secretária de Assistência Social, a Juliana. E nessa ocasião quero parabenizar a Fernanda e o Pedro, que são os dirigentes do Centro de Convivência, que têm feito um trabalho excelente para os idosos. Eu não posso deixar de esquecer aqui também, né, de mandar um abraço lá para um idoso que frequenta aqui, que é o Edmar, que ele faz parte do coral do Santuário Nossa Senhora da Aparecida, e foi muito receptivo conosco ali. Sabe por que nós fomos até o Centro de Convivência? É porque muita coisa é falada aqui na tribuna, e às vezes aquilo não procede. Foi dito que estava faltando, né, alimento para os idosos do Centro de Convivência. Mentira. Mais uma vez, mentira. Eu tive a oportunidade de estar ali com os idosos são muito bem tratados, tem alimento. Na ocasião, eu tirei tempo e oportunidade para poder almoçar com eles. Então, mais uma vez, a gente vem aqui mostrar para a população de Divinópolis que, muitas vezes, aquilo que é julgado aqui é justamente para poder tentar manchar a imagem do governo que tem vindo aí fazendo o melhor para Divinópolis. Portanto, aí eu quero parabenizar todos vocês, jovens, toda a equipe do GEC. Gilmar, continua firme nessa luta aí. E vocês podem contar com a Prefeitura de Divinópolis, podem contar com o nosso mandato e com a nossa atuação para poder promover políticas que vão inserir vocês realmente no mercado de trabalho. Porque cada jovem inserido no mercado de trabalho é um jovem a menos nas ruas. Parabéns para vocês.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo. Na sequência, convido o vereador líder do governo, o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente, colegas vereadores, meus conterrâneos que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, alunos do GEC, em especial eu gostaria que o professor Gilmar ficasse pé, gostaria, e eu queria que da tribuna receber o senhor com uma salva de palmas. Pela sua visão humanitária, cidadã, que você leva à sua vida. Você é reconhecido como educador do ano por essa casa, e com certeza, esse gesto de trazer os alunos aqui hoje, nessa casa, ele extrapola uma luta contra a medida provisória 1116. Além de tudo, é um aprendizado, uma aula prática de um civismo, onde se discute os problemas da nossa querida cidade e com reflexo em Minas do Brasil. Parabéns, professor, pela essa conduta pedagógica que o senhor faz nessa tarde. Senhor presidente, eu gostaria de contar uma fábula aqui, que eu acho ela muito interessante. Eles falam numa fábula oriental, que um dia fazendo muito sol, a verdade e a mentira foram nadar. A verdade e a mentira tiraram a roupa e entraram na água para se banhar. Quando a verdade e a mentira estavam nua, a mentira pegou a roupa da verdade, se vestiu e saiu andando pelas ruas. Ou seja, até hoje, a mentira está no nosso meio com a roupa da verdade. Nós temos que começar a fazer uma reflexão mais profunda sobre a nossa conduta, sobre nossas ações, sobre nossos valores e, quem sabe, até sobre uma consciência existencial, sobre a beleza, a grandeza, o lado inefável da existência. Eu vejo os dados macroeconômicos desse país E eu tenho visto uma brincadeira que eles vão fazer. Enquanto o professor Jomar vem aqui sob a medida provisória 1116, que seria a síntese daquela condenação judaica, que é o trabalho da condenação, ele vem aqui para buscar. Eu vejo uma tendência de uma política fiscal nesse país nunca vista. O que eles querem fazer, vereador Eduardo, é que para há 52 anos o orçamento de Divinópolis. Eu não sou muito de entrar na macro política, porque eu sei a minha limitação que essas pessoas me elegeram. Eu posso sonhar até na alma de Deus, mas o meu limite jurídico é até na ponta do gafanhoto. Mas nada impede de ouvir além da ponta do gafanhoto. Olha que ponto que vai chegar nesse país. Nós temos que hoje pedir uma revisão sobre essa agressão dessa medida provisória. Um congresso despachante, vou ver o congresso brasileiro. Um congresso com orçamento secreto que vai contra os princípios do artigo 37 da Constituição. Um fundo partidário que muitos ministérios não têm. Quem tem essa culpa? Nossa. Nossa. Nós estamos perdendo a capacidade de indignação. Nós estamos perdendo a capacidade de utopia. Nós somos um estado catatônico. Só espiando. Um estado catatônico. Esse dia eu estava em frente a um determinado canal de televisão e eu vi a manchete lá, vereador Wesley Jarbas. 64 quilômetros de comboio. Eu achei que era livros, vacina, pudim, refrigerante, pão de sal, arroz, bomba, míssil. Foi gente que tem atrasado desse planeta. Jogando bomba, destruindo aquilo que nós fizemos há 300, 400 anos. Como é que a gente está atrasado? Eu não sei se o meu espelho lá em casa ele é falso comigo, vereador Eduardo. Mas quando eu chego perto do meu espelho, ele não me mostra a minha feiura, não. Ele mostra a minha consciência do jeito que ela é. Eu tenho medo de olhar no meu espelho, porque o meu espelho, ele não me ilude. Que país é esse que nós estamos vivendo? Que mundo é esse que nós estamos construindo? Hoje eu estava vindo para cá, eu estava vendo uma mulher com a digitais de dedo de Deus. Aquela barriga mais bonita, aquele berço que anda. E eu pensando, esse bebê, que mundo nós estamos preparando para ele? Que mundo? Então nós temos que ter muito cuidado com essa banho que tomou a verdade e a mentira. Hoje foi falado aqui que teve uma reunião da Comissão de Saúde e que os vereadores não foram. Não foram porque não tem obrigação de ir. Nós temos 10 comissões temáticas. Se os senhores me perguntarem o que está acontecendo na Corregedoria de Ética, eu sou o presidente, eu tenho que saber. Na Comissão de Segurança Pública, eu sou o presidente, eu tenho que saber. Na Comissão de Participação Popular, eu tenho que saber. Mas eu não faço parte da Comissão Temática de Comissão de Saúde. Então nós temos que ter um discurso mais ético. Quem tem a obrigação primária de participar das comissões temáticas são aqueles que foram eleitos duas vezes, pelo povo e pelos seus pares. Eu não tenho obrigação de assinar documento de gestão nessa casa. Quem tem são os quatro honrados vereadores que ficam à minha esquerda. que é mesa diretora. Então, quando põe todo mundo, parecendo-se uma filha do sol do Luís XIV, a da verdade, não. Eu não fui porque eu não tenho a responsabilidade primária. A responsabilidade minha tem que ser primária, ela não tem que ser secundária, eu não posso fazer transferência. Então, essa questão, quando as pessoas se afoitam numa visão ética e externa, isso não é uma boa política de discurso no parlamento. Não fui e não irei. Mas se tudo que envolve a comissão, das três que eu faço parte, eu terei a responsabilidade primária de responder por aquilo que eu fui eleito. Ah, vereador, você não foi? Porque, por exemplo, esse tal de colunista, tem um tal de colunista no jornal agora, que virou especialista em regimento, o homem não sabe nada. E fala que é professor de português ainda só. Esse tipo de pessoas, eles devem ter vergonha na cara. Falar daquilo que sabe. Não é colocar uma das pessoas e escrever no ator de direita, não. Senhor presidente, senhores vereadores, quero comunicar aqui à diretoria da CON e todo o entorno da CON que as melhorias no entorno da CON, da rede pluvial e do asfaltamento das duas ruas, de frente ao centro administrativo e na lateral, será autorizado a ordem de serviço no fim de mês, do mês. Aqui eu quero agradecer o prefeito Gleitz, a Janete, o secretário Gustavo, com toda certeza, defender a CON é defender a vida. Quero aqui, senhor presidente, nesta tarde, comunicar aos moradores do bairro Esplanada. Quando você pega centro, sentido, bairro, e passa pelo Esplanada, à direita era a feira. Por quê? Estava na direita da Júlio Ribeiro Gontijo. Porque ali não tem casa. Do lado direito é só a ferrovia. Com a pandemia, os sanitaristas puseram a feira dos dois lados da rua. Mas estão atrapalhando o lado residencial dos três quarteirão da Júlio Ribeiro Gontijo. O direito de ir e vir das pessoas está sendo obstruído. Eu tive lá sábado mais de 10 casas com a sua garagem fechada. Procurei o prefeito, procurei o secretário Gustavo e provavelmente, no primeiro sábado de julho, a feira do Esplanada deverá voltar ao que era. Deverá ser voltar ao que era. Porque o direito de ir e vir é um direito sagrado. E nós não podemos estar acima da lei. Senhor presidente, eu queria aqui registrar o passamento e pedir um minuto de silêncio para o senhor Joaquim Alves Nascimento, seu Zote, o avô da Lília, que trabalha no gabinete do honrado vereador Jarbas Welles, e pedir um minuto de silêncio. E para finalizar, senhor presidente, povo de Divinópolis, dia 4/7, fará 4.500 dias que foi lançado o hospital regional. É o meu desejo, como presidente da Comissão Popular, praticar uma audiência pública, convocando o prefeito e os 53 prefeitos da região e chamar o governador Zema. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza.
Passando para a segunda parte do trabalho, solicita o secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária CM221. Dispõe sobre o zoneamento da quadra dos imóveis na rua Mestre Pedro da Silva, no bairro Esplanada. Situados na quadra número 30 da zona 33, classificados como ZR1, passando a classificação para ZC3. Autor, vereador Rodson do Zé Milton. Quórum. Maioria simples. Parecer número 162 de 2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade. Parecer número 163 de 2021. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM221, que dispõe sobre o zoneamento da quadra dos imóveis da rua Mestre Pedro da Silva, no bairro Esplanada, situados na quadra 30 da zona 33, classificados como ZR1, passando a classificação para ZC3. Autoria, vereador Rodson Zé Milton, quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador vice-presidente Roger Viegas.
Caro presidente, nobres colegas parlamentares, com a quiescência do autor, gostaria de pedir sobrestamento nesse projeto de até 60 dias para que juntos possamos analisar essa área tecnicamente, para aí sim, né, nesse tempo hábil, talvez até um tempo menor, vou pedir os 60 dias por segurança, com a quiescência do autor, para que possamos analisar juntos esse projeto.
Fica acatado o pedido de sobrestamento até 60 dias do vereador Roger Viegas. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária CM075. Revoga o inciso segundo do artigo 3º da Lei Municipal, número 8.838, de 7 de junho de 2021. Autor, vereadores Eduardo Print Júnior. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer número 246 de 2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 247 de 2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM075, que revoga o inciso 2º do artigo 3º da Lei Municipal 8.838, 7 de junho de 2021, de autoria do vereador Eduardo Prante Júnior. Quórum, votação, maioria simples. Em discussão, solicito o vice-presidente Roger Vieira que assuma a presidência para que eu possa fazer a defesa do projeto.
Com a palavra, vereador autor, Eduardo Prince Júnior.
Novos colegas vereadores e vereadora Ana Paula, esse projeto, ele nada mais é do que uma correção dentro do projeto do Parklets, que nós aprovamos aqui o ano passado. O projeto do Parklets, o artigo 3º, ele fala que não poderia ser instalado o Parklets dentro em ruas que existissem praças. Porém, nós vimos, e a necessidade de alguns empresários e empreendedores nos procurar, é que a praça, no nosso entendimento, a praça é, se já existe a praça, não tem necessidade de colocar mais um parklet acoplado à praça. Mas do outro lado da via, onde há, por exemplo, lanchonete, lojas de roupas, e há exemplo aqui da praça da Savassinha, as empresas estão interessadas em colocar o parklet como um espaço também de convivência. E aí isso ficou impedido porque a praça, a legislação fala que ao entorno da praça não pode, mas ao entorno da praça não ficou claro de que é do lado da praça, o lado em que está a praça, não é essa necessidade. Então nós revogamos esse artigo para que a Secretaria de Trânsito, que já fez várias negativas nesse sentido, pudesse autorizar o parque no estacionamento de frente à praça em algum dos comércios ali que ali buscam a instalação do PACT também para espaço de convivência comum. Obrigado.
Com a palavra, presidente.
Em discussão? Em votação. Encerrada a votação? Fica aprovado por 10 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM-075 de 2022, que revoga o inciso 2º do artigo 3º da Lei Municipal 8.838, 7 de junho de 2021, de autoria do vereador Eduardo Pinto Júnior. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não existe mais projetos a serem apreciados na ordem do dia.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, gostaria de pedir um minuto de silêncio para Carlos Humberto dos Santos, pai da jornalista Carla Mariela, o José de Freitas, tio do Ademir, do vereador Ademir Silva, e o Joaquim dos Zotti, a pedido do vereador Edson Souza. Gostaria de também aqui mandar um abraço ao Luciano e ao Patrick, que nos acompanham pela TV Candidez, e dizer que, em nome de Deus, declaro encerrada a 35ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.